Quem está feliz com Jesus aqui nessa manhã? Amém? Algumas pessoas estão. Glória a Deus. Vocês viram esse último pastor falar aí? Hã? MCI faz missões. Que pastor bonito, hein? Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã. Um bom dia para aqueles que estão nos acompanhando em direto. Um bem-vindo para aqueles que estão hoje conosco pela primeira vez. É bom estarmos juntos aqui em família. Sejam bem-vindos. Nossos queridos pastores Cid e Kenny estão hoje a servir a nossa igreja em Bruxelas. E projetos que estamos, né, com expansão para Luxemburgo e por aí adiante. A MCI não para, né? Enquanto nós temos fôlego, força, nós vamos continuar avançando para glorificar o nome de Jesus Cristo, amém? E quando nós começarmos a perder o fôlego, nós aqui, os cotas, essa nova geração, amém? Onde está essa nova geração aí? Hã? Onde são os jovens? Aqui, ó, tem um aqui, ó. Glória a Deus. Oh, um gritou lá atrás. Que alegria. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui nesse tempo de partilha, hoje eu não vim sozinho, hoje a minha esposa veio me acompanhar, hoje eu tirei ela da margem sul. Para quem não me conhece, eu estou pastorear a MCI de Corroios. E louvo a Deus, porque o pastor Sidson teve a ousadia de me dar um empurrão. Já viu aqueles, igual a águia que empurra, né, os filhotezinhos para voar? Ele teve a coragem de falar assim, está na hora de você voar, está na hora. Né? E eu nem sabia bater as asinhas, mas fui, estou aprendendo a bater as asas ainda. Né? E glória a Deus pela vida do pastor Cid, pastora Kenia, porque eles sempre olharam para mim. São meus pais espirituais, me converti nesse ministério, num pequeno grupo, há 25, 26 anos. E foi aqui que é onde tudo começou na minha vida. E louvo a Deus pela vida deste casal, que sempre me instruiu, né, sempre olharam para mim com o olhar de Deus. Né, viram coisas em mim que eu nunca imaginava. Uma pessoa toda destruída, uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem direção. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, hoje estou casado, né, com uma portuguesa mais linda de Portugal. Né, tenho dois filhos lindos, abençoados, que servem ao Senhor. Somos uma família que estamos enxertados no ministério. Não somos uma família perfeita, somos uma família em construção. Estamos a aprender, eu estou a aprender a ser marido. Vou fazer este ano 22 anos. Acertei, né? 22 anos casados, né? Sou pai do Isaac, da Mariana, daquele jovem lindo, né, que fez 19 anos, aquela menina linda que está sentada ali, a Mariana, né? São a minha paixão, são a minha herança, né, que o Senhor me deu. Daqui uns dias eu tenho que esticá-los aqui, que são flechas, né, para mandar bem longe. Glória a Deus por isso. Amém? E estou em casa, estou em família, e cada vez que eu venho a partilhar aqui com vocês a palavra, eu saio daqui mais renovado, mais fortalecido. Mas antes de entrarmos aqui na palavra, está conosco hoje um querido irmão nosso, que é um dos nossos pastores da nossa MCI em Guiné-Bissau. Coloque de pé, Júlio. Pastor Júlio, Júlio está conosco. Glória a Deus. Ele tem mais ou menos uma semana que chegou a Portugal e está estranhando o frio, né? E ele é um grande homem de Deus que serve ali na MCI, em Guiné-Bissau. E aí Deus abriu uma porta para ele. Ele é enfermeiro e ele veio fazer o mestrado em Portugal. E, ao mesmo tempo, ele vai estar trabalhando para pagar esse mestrado. Então, se alguém souber aí de algum trabalho, algo que possa semear na vida do nosso irmão, do nosso querido pastor, amém? Esteja à vontade, vamos apoiar, faz parte da família MCI, está desde o início conosco ali. Hoje somos mais de 20 igrejas, mais de 6 mil membros, né, que nós já batizamos, né, são frutos, não foram pessoas que só juntaram, são discípulos gerados através desse ministério. Amém? E aproveitando antes da palavra, eu queria, pode colocar, projetar aí algo rapidamente aqui. Nós estamos com esse projeto, eu e a pastora Alina tivemos em dezembro, minha esposa tivemos em dezembro lá, nós temos essa escola, pode ir passando, esse espaço que nós adquirimos, para a construção dessa escola que nós vamos construir. Pode passar. Nós temos 200 alunos, onde que esses alunos são alfabetizados debaixo de um cajueiro. E nós queremos construir essa escola. Esse é o projeto que nós vamos construir nos próximos 3 meses, essa escola. Compramos esse terreno. O João Paulo está aqui, o João Paulo Nicole, né, através dele, dos irmãos da MC de Corroios, nós pagamos esse terreno, compramos esse terreno para a construção dessa escola. O terreno está pago, está no nome da MCI, é um projeto da MCI. E essas nossas crianças, elas estudam debaixo, 200 crianças, tudo debaixo de um cajueiro. Uma das nossas escolas, a escola André Matês, né? André, para quem lembra do André, nosso querido irmão André, que serviu esse ministério, que faleceu, um jovem. Essa escola tem o nome do André Martins, André Matês. E nós vamos construir essa escola para darmos qualidade para essas crianças. O que, que a escola tem feito neste momento? Nós temos oferecido para essas crianças o material escolar, os professores, que nós financiamos os professores, e oferecemos um tijolo. O que é isso, pastor, um tijolo? Um tijolo. Um tijolo para eles sentarem. E os pais oferecem uma tábua para eles colocarem na perna para ser a mesa deles. É o que eles têm neste momento. E nós sentimos, da parte de Deus, de avançarmos, como todos os projetos que a MCI tem feito. Nós não temos feito com recursos, não temos assim dinheiro para poder fazer as coisas, nós sentimos da direção do Espírito Santo e nós avançamos, e o Senhor vai providenciando, Deus vai usando pessoas especiais, maravilhosas, e a obra vai avançando. E nós queremos que continue dessa forma. Amém? Porque isso tem a ver com Ele. E nós sentimos da parte de Deus de avançar e construir essa escola, que é no centro do país, em Guiné-Bissau, e pagamos o terreno e vamos avançar agora. A equipe que vai comigo, as pessoas que vão conosco em julho, se você tem vontade de ir nessa viagem, pode fazer parte. Não é um projeto da MCI de Corroios, é um projeto do Ministério, da família MCI. Em junho eu estou indo para Angola. Se você tem desejo, fala com seu pastor. Se você é bom para ensinar, nós estamos a juntar um grupo de 10 pessoas só para formação, para ensino, para os nossos irmãos da MCI de Luanda, onde é que nós vamos estar treinando os nossos irmãos. Também pode nos procurar. Nós queremos capacitar esses irmãos para sermos uma igreja relevante nesses locais em África. Amém? E esse local, irmãos, nós falamos para os irmãos, para as crianças, que nós pagamos esse terreno, e ao pagar esse terreno, nós mostramos para eles, para as crianças, que nós iríamos construir uma escola onde eles teriam uma sala de aula, um espaço para ter uma refeição diária, uma cantina, água potável, e foi lágrimas que vieram nos olhos daquelas crianças, e algumas crianças ajoelharam e levantaram as mãos para o céu para agradecer a Deus. E uma grande porcentagem dessas crianças são filhos de muçulmanos. E o mais interessante é que os pais estão a nos respeitar porque descobriram que nós temos feito diferença na vida dos filhos e que os filhos não podem ser como eles. Querem que os filhos sejam diferentes. Amém, queridos? E nós vamos construir essa escola, e com a mão de obra de alguns irmãos lá, e praticamente nós vamos gastar por volta de 17 mil euros. E nós já temos esses 17 mil euros para esse projeto. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Mais ou menos 17 mil euros nós vamos gastar. Deus é fiel, não é? E eu vou dizer para você, esses 17 mil euros estão no seu bolso. Amém? Amém? Amém, você que está nos ouvindo direto? Amém, vocês que estão na galeria? Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Você pode fazer essa transferência, assim, dizer assim, MCI, Escola Guiné-Bissau, para conta da igreja. Amém? E a minha oração nesses dias tem sido, Senhor, acorda as pessoas que o Senhor vai levantar para esse projeto. Desperta aqueles que o Senhor quer prosperar a vida deles para esse projeto. Está bem, queridos? E ore por esse projeto. Ore por tudo aquilo que Deus está a fazer. Coisas lindas o Senhor está a fazer através da família MCI, através dos projetos missionários em vários lugares. Né? Os nossos pastores estiveram recentemente em São Tomé e Príncipe, coisa linda que está a acontecer ali. E olha, tudo isso é para a honra, glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos onde você está. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela alegria de estarmos na tua presença. Queremos te agradecer, Deus, porque tu és um Pai amoroso, tu és um Pai que cuida de nós. Tu tens sido Emmanuel, Deus conosco. Tu tens sido fiel para com cada pessoa, com cada família que está aqui presente, aqueles que estão nos acompanhando em direto. Obrigado por sermos participantes dessa obra. E que teu doce Espírito possa falar aos nossos corações nessa manhã, nesse tempo de reflexão. E que possamos voltar na simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Todos os dias, porque a simplicidade da tua palavra, Senhor, é que tem poder para transformar as nossas vidas e transformar uma nação. Nós te damos honra, glória e louvor por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, glória a Deus. Pode projetar o nosso tema. Qual que é o tema da mensagem? Olha, qual que foi o outro tema das nove? Coloca lá. O pastor Fábio falou o olhar do discípulo. Uau! E agora é o quê? Discípulo. Olha. Vamos lá. Este ano de 2024, qual foi o tema que nós determinamos como família, como Ministério MCI? Quem é que sabe? O ano de consolidar e discipular. Amém? Sabe, queridos, quando nós em oração, em busca, em direção daquilo que nós queríamos para este ano, né, que todos os anos nós buscamos um tema específico para a família MCI, porque nós somos um ministério, né, desde a existência desse ministério, sempre os nossos pastores, eles buscavam sempre direção de Deus, porque nós não queremos ser uma igreja que, eu senti algo e vou para aqui, eu senti algo e vou para ali, não, nós queremos algo de Deus, a parte de Deus, para nós agarrarmos em fé e construirmos algo relevante, algo alicerçado na palavra do Senhor, porque dias difíceis virão, ventos contrários virão, né, situações vão aparecer, e nós estaremos aonde? Alicerçados na palavra. Nós não vamos retroceder, não vamos nos abalar, porque nós estamos convictos daquilo que Deus plantou nos nossos corações. Então, nós somos um ministério que já está a fazer história há 27 anos. Então, eu louvo a Deus por ter convertido nesse ministério. Eu louvo a Deus por fazer parte dessa família. Eu louvo a Deus por ter o pastor Cícero e pastor Aquino como os meus pais espirituais, porque são pessoas com maturidade, são pessoas com coração centrado naquilo que Deus quer para este ministério. São pessoas que são centradas naquilo com constância, que não vamos construir junto, vamos perseverar. E uma das coisas que eu aprendi com o pastor Cícero é perseverança. É perseverar, vamos permanecer, porque nós vamos chegar no lugar desejado. Sabe por que nós hoje somos mais de 100 igrejas? Por quê? Por causa da simplicidade e humildade dos nossos pastores. E isso não é para a honra e glória nossa, não. Sabe por quê? Porque Deus tem muito mais para fazer no nosso meio. Há homens e mulheres capacitados aqui no nosso meio, que Deus te trouxe para este lugar, Deus te ajuntou nesse ministério, sabe para quê? Para você somar, para nós irmos mais longe, para que o reino expande cada vez mais. E este ano de 2024 é um ano que nós precisamos de quê? De voltar os nossos corações para o Senhor. O ano de discipular. O ano de consolidar. Sabe, nós temos, cada ano, eu estava a ver os últimos 10 anos,
É só anos de quê? Senhor, um ano de esperança, um ano de vitória. Glória a Deus por tudo que nós tivemos. Esse é o ano de nós nos entregarmos. Esse é o ano de nós abrirmos mão de nós próprios para vivermos o real, o autêntico, evangélico de Jesus Cristo. Sabe, queridos, domingo passado, eu estava com tanta alegria de quando eu olhei para a nossa igreja lá em Corroios, a MCI, o culto da manhã, a igreja lotada, nós batizando 12 jovens, adolescentes, as famílias, multiplicando os grupos, 40 adolescentes, coisa que nós não tínhamos. Né? Uma rede que estava se levantando de adolescentes, de jovens. E eu falei assim, Senhor, isso é o favor, a tua graça sobre nós. Sabe o que é isso? É porque nós decidimos ser uma igreja relevante. Nós decidimos ser uma igreja pautada pela palavra. Nós decidimos ser uma igreja que ganha almas, não uma igreja de ajuntamento de salvos. Uma igreja que ganha almas. Porque hoje em dia o que está acontecendo em Portugal são um ajuntamento de homens salvos. Mas a MCI está a fazer diferença. A MCI está a salvar vidas. Eu não sou contra ajuntamento de salvos, entenda-me bem. Deus vai juntar muitos no nosso meio. Mas nós somos salvos para um propósito. Nós somos salvos para salvar outras pessoas. Quantos concordam comigo? Pode dar um amém. Sabe, quando nós entendemos, pode aplaudir o Senhor. Quando nós entendemos o propósito para qual nós somos alcançados, as coisas vão se tornar melhor para nós. Nós, como discípulos do Senhor, nós como filhos de Deus, e este ano é um ano de nós obedecermos a ordenança de Jesus e de fazer discípulo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que, que as igrejas têm ensinado? A igreja tem inventado coisas. Querida, a igreja não precisa inventar nada. Jesus deixou tudo pronto para nós. E sabe a coisa que eu fico mais assustada? É que um punhado, desculpa a expressão, de gente vai atrás dessas invenções de rodas, invenções de ideias. Eu tenho recebido pessoas lá na igreja, assustador as coisas que eu ouço. Eu falei, meu Deus, eu não estou neste mundo. Coisas assustadoras. E o pior ainda, são pessoas com formação que vão atrás dessas coisas. Sabe, eu tenho visto que há muita gente com muita formação, muita gente inteligente, mas pouca gente com sabedoria. Eu tenho visto isso. Porque a sabedoria vai nos dar discernimento. A sabedoria vai nos levar a discernir o que está diante de nós. E a minha oração é para que a igreja do Senhor Jesus tenha sabedoria. A sabedoria que só Ele pode nos dar. Estamos a ver dias especiais, dias importantes. Se nós, como igreja, não nos posicionarmos como um real discípulo legítimo do Senhor, Ele vai usar outras pessoas, Ele vai fazer outras pessoas a desfrutar daquilo que Ele tem. Querido, Deus tem milagres para a tua casa. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem uma porta aberta para ti. Deus tem um milagre para o teu casamento. Deus tem uma cura para a tua vida. Deus tem uma restauração para o teu filho. Deus tem poder para mudar a história da sua família. Porque o Evangelho é poder de Jesus. Vocês não acreditaram? Obrigado, minha irmã, por você bater o palma aí. É verdade, eu concordo contigo. Nós precisamos de voltar ao plano original do Evangelho. Sabe, queridos, nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Ontem um rapaz veio discutir comigo questão de teologia. Veio discutir umas conversas comigo. Falei, meu querido, eu quero lá saber de quantas asas, de quantos chifres quanto tem. Vai orar, meu irmão. Vai orar porque o chifre está crescendo na sua cabeça. Eu falei isso para ele. Vai cuidar da sua mulher, dos seus filhos, enquanto você está aí. Vai cuidar, consolidar sua casa, rapaz. Vocês entenderam? Querido, é tempo de nós nos quebrantarmos. É tempo de nós nos tornarmos legítimos. O que é ser legítimo? Legítimo é algo que é genuíno, verdadeiro, autêntico. É isso que Deus tem para mim e para ti. Quantos salvos em Jesus estão aqui? Algumas pessoas. Está na hora de sermos autênticos. transportamos a glória de Deus, a vida de Deus. Está na hora de onde você passar. Está na hora do inferno ficar incomodado com a sua vida. Está na hora das trevas fugir da tua casa. Está na hora do pecado não bater na tua porta. Está na hora da, sabe do quê? Daquilo que está perturbando o teu filho desaparecer da tua casa. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em ti. Aleluia! Está na hora do oculto sair da tua vida. Aonde está Cristo não pode haver coisa escondida. Aonde está a presença de Deus não está pecado. Entendem, queridos? Legítimo, autêntico. Deus está à procura de homens e mulheres. Deus está a levantar uma igreja nesses dias para ser um farol nessa nação de Portugal, para fazer diferença em Portugal. Uma igreja que vai marcar essa geração, uma igreja que vai influenciar esses jovens, esses adolescentes, essas crianças. Um legado. Você que é pai, está na hora do seu filho ver você, ver nos seus olhos fogo de Deus. Você que é pai, está na hora dos seus filhos ver em você presença do Espírito Santo. Você que é mãe, está na hora dos seus filhos ver em você uma mulher sábia, uma mulher cheia da presença do Espírito Santo. Você que é um irmão mais velho, está na hora dos seus irmãos ver você maturidade. Você que é filho, está na hora dos seus pais ver em você verdade, transparência. Se o reino de Deus está na tua casa, se Jesus está em ti, nós podemos falar sobre isso. Senão, vamos fazer apelo. Tem que fazer apelo. Comece a fazer apelo lá na sua casa. Eu estou aconselhando alguns irmãos a fazer isso. Faça apelo lá na sua casa. Esse negócio de crente. Ah, eu estou desmotivado, não vou à igreja. Ah, eu estou desmotivado com o meu líder de grupo de vida. Desmotivado. Meu Jesus da glória, vamos andar aqui. Amém, queridos? Então, Deus tem um plano especial para nós. Deus tem algo, este ano é um ano de discipular. Fala comigo, discipular. Para discipular, eu tenho que ser um discípulo. Fala comigo, para discipular, eu tenho que ser um discípulo. Uau, isso é simples. Nós cobramos as coisas das pessoas e não cobramos de nós. O pai exige disciplina do filho, mas é o pior. Ei, posso falar que os filhos não estão aqui? Vice-versa. Discipular. E algo interessante, consolidar. É onde nós consolidarmos a nossa fé. Consolidar as vidas em Cristo. Consolidar o quê? As nossas finanças. Consolidar o quê? O seu crescimento espiritual. Consolidar o seu casamento. Consolidar o quê? Me ajuda aí. Consolidar os seus sonhos, seus projetos, a sua formação. Este é o ano para isso, querido. Esse é o ano para você investir na sua vida espiritual e também na sua vida natural. Então, nós estamos com duas coisas importantes. Importantes aqui para nós trabalharmos. Talvez você pode pensar assim, pastor, eu não tenho vida para isso, já basta eu dar o meu domingo para o Senhor e é muito ainda o que eu faço. Eu tenho escutado isso. Sabe, irmãos, nós não merecemos nada. Aquilo que Ele fez por nós, tudo aquilo que Ele pagou por mim e por você, nós não merecíamos nada. Eu quero chamar mesmo a atenção de todos nós que estamos nessa sala. Abra os vossos olhos para aquilo que estão diante de nós. O tempo está próximo. Nós precisamos de voltar os nossos olhos para aquilo que é importante para nós. Eu quero deixar aqui para nós algumas características que eu tenho falado e batido nessa tecla ali com os irmãos, com a liderança, ali em Corroios, acerca de um discípulo legítimo. E temos trabalhado em cima desses pontos. Eu quero partilhar, são coisas tão simples. Mas são coisas que eu acredito, são princípios que eu acredito
que a qual nós precisamos voltar a praticar, voltar a dar detalhes a essas coisas tão básicas. Que muitas vezes nós quebramos coisas tão simples, e são as coisas simples aonde o inimigo começa a ter espaço em nossas vidas. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? Sabe que Deus, Jesus, quando foi enviado ao mundo, ele veio com o propósito de restaurar aquilo que tinha sido fracassado por causa da queda do primeiro homem. E Jesus foi enviado para restaurar, né, o relacionamento entre o homem e Deus. E através de Jesus Cristo, né, da morte dele naquela cruz, nós hoje estamos aqui. E por que nós estamos aqui? Porque Jesus, através dele alcançar aqueles homens, aqueles 12 discípulos, Jesus alcançou aqueles discípulos, através daqueles discípulos, Jesus via o mundo, a humanidade, Jesus olhou através daqueles discípulos, ele via esse dia marcado, ele já tinha visto isso aqui acontecer hoje. Jesus sabia que nós estaríamos aqui através dos olhos daqueles discípulos. E é assim que Jesus está a ver. Jesus está a ver o que vai acontecer em 2030, 2025, 2026, através de mim e de você. Quantos estão me entendendo? É assim que ele trabalha. Então, esse é um ano para nós voltarmos às práticas, voltarmos ao início daquilo que nós perdemos. Pastor, mas eu não estou entendendo. Olha o que eu quero dizer. Este é um ano para nós nos tornarmos legítimos discípulos. O que está te impedindo de ser uma ave frutífera? O que está te impedindo de você chegar no lugar onde você chega e você muda aquele ambiente onde tu estás? Quantos estão me entendendo? O que está impedindo de você alterar o ambiente espiritual sobre a tua casa, sobre a tua família? Você tem toda a autoridade no nome de Jesus Cristo. Não é verdade? Então vamos falar aqui das características de um legítimo discípulo. Primeira característica de um legítimo discípulo: ele adota como seu objetivo de vida o mesmo objetivo que Deus destaca na Bíblia. Qual que é? Em Mateus capítulo 6, versículo 33. Texto muito conhecido. Ele adota como seu objetivo de vida o mesmo objetivo. Obrigado aí. Tá calor aqui hoje, hein? Tem dia que o vento sopra aqui nesse meio Martins que a gente pensa que vai voar. Primeira característica de um legítimo discípulo: ele adota como seu objetivo. Se você tiver vontade, repete comigo. Ele adota como seu objetivo de vida o mesmo objetivo que Deus destaca na Bíblia. Então a palavra do Senhor fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, olha que coisa interessante. Jesus raramente dizia às pessoas para procurar alguma coisa. Mas aqui, ele está dizendo aqui, olha aqui, mas aqui ele propõe que procurem duas coisas. Fala comigo, Jesus propõe duas coisas. Né? Que deve ser algo tão objetivo na vida de um cristão, de um legítimo discípulo: seu reino e sua justiça. Essa deve ser a característica de um discípulo legítimo. O que passou? Esses são dias para nós voltarmos a refletir na palavra. Esses são dias para nós buscarmos essas coisas tão simples que Jesus deixou para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Muitas das vezes nós queremos o quê? As coisas acrescentadas, mas não buscamos. Queremos começar o versículo de trás para frente. Um legítimo discípulo, ele tem isso. Jesus não nos diz para nós procurarmos dinheiro, ou esposa, ou coisas materiais. Não que isso não... Alguns até assustaram quando eu falei, Jesus diz para não procurar esposa. Isso é o final do versículo, querido. Mas ele diz, buscai primeiro, o quê? O meu reino e sua justiça. Essa é a primeira característica de um discípulo legítimo. Se nós buscarmos isso, queridos, sabe o que eu tenho aprendido quando eu ando ali em África? Que eu tenho aprendido a forma que essas pessoas que não têm nada, eu vou dizendo assim, que não pode dizer que não tem nada, que Deus providencia coisa do nada, acontece coisa ali, Deus é maravilhoso,
Mas eu tenho observado que como que eles buscam, primeiramente, a Deus. Nós aqui hoje na Europa, nós temos tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa, tudo que sobra e mais alguma coisa. Verdade ou mentira? Pensa aí agora, irmãs. Quantos pares de sapato você tem que nem cabe no seu roupeiro? Não precisa ficar constrangida, não. Não precisa. Você vai fazer um leilão. Você vai vender sapato para a MCI Cuida ali, para nós mandar oferta para fazer cabaz. Irmãos, pensa aí os irmãos. Tem uns homens agora que agora usam mais sapato que mulheres. Hã? Sabe, querido, Jesus está dizendo aqui, seu reino e sua justiça. Né? Mas ao contrário, muitas pessoas estão procurando o quê? Outras coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos, como filhos de Deus, nós precisamos buscar a presença do Pai. Quando nós buscamos a palavra, quando nós alimentamos a palavra, quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós estamos com os nossos olhos fintados nele, sabe o que vai acontecer? Nada à nossa volta terá valor para nós. Sabe, as coisas virão à nossa mão. As coisas para nós perdem valor, perdem sentido. Por quê? Porque nós entendemos que estamos neste mundo de passagem. Tudo vai passar, tudo é vaidade. Sabe, tudo é vaidade, queridos. Eu não sou contra prosperidade, eu não sou contra nada disso. Eu creio que Deus, Ele quer o melhor para nós enquanto nós estamos aqui nessa terra. Quem acredita nisso? Amém? Mas eu acredito que Deus, Ele não é parvo, grava isso. Deus não é burro. Ele nos abençoa para abençoar. Ele nos prospera para prosperar a vida de outros. É aí assim que eu vejo as coisas. É assim que eu aprendi. Entendem? Sabe, irmãos, há muitos cristãos que estão engordando espiritualmente. Conhece tanta Bíblia, conhece tanta coisa, mas não faz nada. Então está na hora de nós nos tornarmos legítimos. Está na hora da sua vida cantar a Cristo. Está na hora da sua vida fazer diferença. Está na hora da sua vida somar. Está na hora de você observar. Não espera que alguém faça, seja você a fazer. Não espera que alguém pregue, seja você o primeiro a pregar. Não espere que alguém tenha iniciativa, seja você o primeiro a ter iniciativa. Quantos estão me compreender? Amém. Seja qual for a sua profissão, isso não deve ser o objetivo da sua vida. Oi! Que isso, pastor? Não. Porque essa sua profissão, hoje você pode ter, amanhã você não tem. Você deve ser um excelente profissional, você deve investir na sua formação, você deve ser excelente em tudo que você fizer. Mas isso é passageiro. Mas quando você busca o reino e a justiça, isso tem a ver com a eternidade. Então, coloca Deus acima de todas as coisas. Coloca Deus como prioridade na sua vida. Amém? Que você vai ver resultado. Resultado nos seus negócios. Resultado em tudo que você for fazer. Reino e justiça. Reino e justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas serão acrescentadas. Amém? As outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia nos ensina que devemos empregar nossas vidas no que é eterno. Amém, queridos? E não no que é passageiro. Um discípulo legítimo é aquele que tem objetivos eternos para a sua vida. Então, seja esse discípulo. Vamos ser uma igreja onde as pessoas olham para nós e sabem que nada neste mundo é mais importante do que aquilo que nos espera na eternidade com o Senhor. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Amém? E outra característica de um legítimo discípulo, vocês estão vendo que eu estou falando de coisa muito simples. Mas são essas coisas que eu tenho falado dia após dia com a nossa equipe de liderança. Tenho falado isso com as igrejas que eu tenho supervisionado, principalmente em África, da importância de nós voltarmos ao plano original do Evangelho. Sabe por que muitos líderes se cansam? Líderes, pastores, pessoas não querem liderar, não querem cuidar, não querem discipular? Porque estão inventando rodas. Estou inventando coisa. Ah, é a ideia do pastor Luciano. Não é a minha ideia, não, queridos. Não é a minha ideia. As pessoas vêm discutir coisa comigo. Né? Ah, que não sei o quê. Falei assim, meu querido, não sou eu que estou a dizer. Está aqui ó, a Bíblia, está escrito. Briga aqui com ela. Discute aí com a Bíblia. Eu já deixei pessoa na minha sala, no meu gabinete, que veio furioso para brigar comigo. Eu falei, eu vou à casa de mãe, você fica aí, dá uma porrada na Bíblia, esfaqueia a Bíblia. Está escrito aí, lê esse capítulo todo aqui, ó. Sabe o que é isso? Você acha que eu vou comprar briga para mim? Já basta a minha carne que eu tenho que lutar com ela todo dia. Sabe, irmãos, eu quero viver meus 120 anos. Bonito, elegante, cheio de vida, saúde. Né? Eu quero chegar aquele velhinho lá em África, abrindo igreja, servindo ao Senhor, né, Júlio? Né, batizando, só em um ano, alegria. Eu, quando eu vejo assim, pastor, a quantidade de vidas que nós já batizamos ali naquela, e aquele povo tudo fiel a Deus, lendo a palavra de Deus, estudando fundamentos da fé para eles parece a Bíblia. Eles decoram o fundamento da fé porque não tem mais. Aqui a gente implora, por favor, irmãos, deixa eu fazer o fundamento da fé contigo. Lá não, eles decoram o fundamento da fé porque não tem mais. Porque o fundamento da fé para eles é algo maravilhoso. Eu, às vezes eu estou falando uma coisa lá, e estudando o fundamento da fé, um já dita para mim assim, está escrito isso, isso, isso. Eu falo assim. Parece aquele pastor, o Hernando Dias Lopes, né? É isso? Que tem a Bíblia toda memorizada. Eles memorizam os fundamentos da fé, não é, pastor Júnior? Por quê? Porque tem pouco, nós já traduzimos na língua em crioulo, nós já fizemos vários, já. Sabe o que é isso? Eles entenderam que estão de passagem. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos, ó, só apanhar. É briga no casamento, é porrada dali, é confusão, é menino dando trabalho em casa. Por quê? É telemóvel, é jogo, é PlayStation, é aquilo, é mais aquilo. É um sapato a mais, a mulher passa, chega no shopping e vê mais uma mala. É mais não sei o quê, é mais não sei o quê. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, igreja? Vocês podem, o pastor nunca mais vai me dar chamada para pregar aqui. Sabe o que é isso? É a ausência de Deus, irmãos. E excesso de carnalidade nossa. Essa é verdade, irmãos. Nós queremos tudo mais alguma coisa. Você vai ver quando você sair daqui hoje, você vai para o shopping, vai comer e deixar o prato cheio de comida ainda, e larga ali, depois vai para o gelado ainda, vai para não sei o quê, vai para não sei o quê. É assim que a gente vive aqui na Europa. Abre o chuveiro e fica meia hora debaixo do chuveiro tomando banho, gastando água. Lá em África, a gente nem água para tomar banho tem. Você vai ver, Débora, você prepara essa viagem lá, tá bem? Leva toalhitas, que a Débora vai conosco na viagem. Leva bastante toalhita, que não tem água, não, zero. Ela vai voltar de lá outra. Daniel, você vai... Ih, você vai... O Daniel vai ficar rico quando voltar, quando a Débora voltar da África. Segunda característica de um discípulo, ele tem amor pelas pessoas. Lucas capítulo 1, desculpa, 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ser um legítimo discípulo é procurar a ser como Deus. Né? Ser como Deus é procurar amar as pessoas. O amor sempre foi a marca do cristianismo. Não é verdade, queridos? Todos nós estamos aqui porque nós somos alcançados pelo amor. E muitas vezes nós entregamos a vida para Jesus porque nós somos amados por alguém. Alguém nos amou, nos fez a chegar até Cristo, não é verdade? O amor sempre foi a marca do cristianismo. Eu costumo dizer que o amor, que amar o próximo, é a mesma coisa que fazer um pezinho de meia, uma poupança, que nós vamos desfrutar disso mais tarde. Quando nós amamos o próximo, você pode ter certeza que você vai ter sempre retorno da parte de Deus. Ame, querido, nunca preocupe, ame. Amém? Ame. Eu tenho falado para a liderança e preguei nesse domingo de batismo, de multiplicação de grupos, e falei para os irmãos, eu nunca proibi nada dentro da igreja. Mas duas coisas que eu proibi, coloquei como proibição na igreja. Que é isso, pastor, proibir? Proibi duas coisas. Eu vou dizer para vocês. E vou tomar liberdade de proibir aqui também. Eu sou filho do pastor Sidson. Sou teu irmão. Somos família. Sou filho do pai, do pastor supremo. E eu vou proibir duas coisas aqui também, que eu proibi lá. É proibido fofoca neste lugar. E é proibido grupinhos para desprezar outras pessoas. Todo fofoqueiro atrai um fofoqueiro. Você pode ter, observa isso. Observa isso. Isso pode começar desde liderança até a pessoa mais pequena na igreja. Todo fofoqueiro atrai fofoqueiro. Se o pecado, se a santidade santifica, ó, desculpa lá, se a santidade, né, se o pecado, eu misturei os textos todos bíblicos aqui agora, se o pecado pega, né, a santidade também contamina, o pecado contamina, a santidade contamina. Estou tentando lembrar daquele texto, que a mulher descrente quando deita com o marido, que a mulher crente quando deita com o marido descrente, santifica, ok? Então é o seguinte, a fofoca também é a mesma coisa. A fofoca gruda, é um imã. Todo fofoqueiro atrai um fofoqueiro. Toda pessoa que gosta de confusão atrai uma pessoa de confusão. Você pode observar isso. Então eu vou te dizer, um legítimo discípulo, ele foge disso. Nós devemos amar as pessoas. Fuja disso, porque a fofoca tem destruído a igreja do Senhor Jesus. Nós somos membros do corpo de Cristo. Queridos, quando você fala, ah, eu não gosto daquela irmã, você nada mais, nada menos, você está dizendo que você não gosta de ti, pá. É como você falar assim, eu não gosto do meu cabelo. Eu não gosto da minha orelha, eu não gosto do meu pé, eu não gosto do meu corpo. Você está dizendo tipo, porque se você é filho de Deus, você é discípulo de Jesus, ouça-me bem. Eu estou falando de coisa tão simples aqui. Algumas pessoas aqui que são estudiosas da Bíblia estão falando assim, mas que pastor está falando sobre isso? Eu estou falando de coisas tão simples que estão arrebentando com a igreja de Jesus. O apóstolo Paulo, ele menciona, faz, mostra que nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? A diversidade de membros, Cristo é o... cabeça, se eu rejeito o braço, entendem? Nós não, o legítimo discípulo, ele une, ei, ele une, ele anda de mãos dadas, ele anda de mãos dadas, isso aqui é uma preparação para aquilo que vai acontecer no céu. Então se você está assim, ah, eu não gosto daquela fulana de tal, engole isso e vai correndo gostar dela, sabe por quê? Porque senão você não está gostando de si própria. Gente, que evangelho é esse? Nós vamos pregar. E as pessoas sabem quando nós não gostamos dela. Eu sei, irmãos. Tem um irmão lá que falou assim, pastor, você não vai com a minha cara. Eu falei assim, como é que você descobriu, irmão? Mas vem cá, irmão, vamos orar junto. Vamos orar junto. Tem gente, não, é, não quer dizer que nós temos que andar beijo e abraço com todo mundo. Mas é algo espiritual. Entendem? Há muito mais além. O que nós estamos aqui sentados hoje, irmãos, o que nós estamos aqui reunidos, é muito mais do que isso. Como o pastor Carlito Paz disse, aqui é um ponto de partida, um lugar de partida. Nós somos salvos para alcançar outras pessoas. Amém? Então, ame o seu próximo. Esse é um ano de avivamento nessa nação. Sabe, queridos, nós não queremos perder tempo com coisinhas. Você está se desgastando, preocupado com aquela irmã do grupo de vida, com aquilo que o líder falou, com aquilo não sei o quê. Não, não perca tempo. Chega perto do seu líder e fala, vai lá, líder, tudo bem. Olha, eu não gosto disso, mas vai lá. Eu estou aqui. Eu sou membro do corpo, estou sujeito a isso, aquilo. Vamos embora, vamos caminhar, porque nós vamos viver juntos na eternidade. Então, vamos embora. Sabe, querido, ninguém é perfeito. Sabe por que nós não conseguimos fazer isso? Porque nós não conseguimos viver isso dentro da nossa própria casa. O reflexo da igreja, o que acontece na igreja é o reflexo daquilo que acontece dentro da nossa própria casa. E se nós lutarmos aqui para nos unirmos, nós vamos ver as nossas famílias mais fortes. Nós vamos ver os nossos filhos mais fortes. Aquela coisa do pai vai castigar um filho. Dá uma disciplina no filho. Hoje você não vai no GV. Está de castigo. Gente, que isso? Um pai dá castigo para o filho para não ir no GV. A única coisa que pode mudar é esse encrenqueiro do seu filho, esse moleque, esse que está dando trabalho, transtorno para todo mundo. É o GV, a palavra de Deus. Você vai proibir ele de ir para o GV? Tira a mesada dele. Tira a roupa de luxo que ele gosta de andar. Tira o telemóvel, o smartphone dele. Arranca a televisão do quarto dele, deita dentro do caixote de lixo. Deita a PlayStation no lixo e fala assim: agora você tem uma Bíblia para estudar, engolir a palavra de Deus, virar homem, virar mulher, ser gente, ser alguém. A água foi até pro chão, pastor Fábio. Gente, eu estou furioso, uma psicóloga está lá assim: não pode bater nos filhos. Eu virei para ela e falei assim: eu que vou te bater, psicóloga. Vai traumatizar as crianças. Tu que és uma traumatizada de uma psicóloga. Não pode bater. A Bíblia ensina para nós pegar uma vara e dar uma chapada. Nós estamos criando o quê? Uma geração de indelinquente, desculpa a palavra, de jovens que não estão preparados para nada. Isso é culpa de quem? É dos pais. Papai e mamãe, prepara o seu filho para ser homem, para ser mulher. Mulheres decentes, valorosas. O mundo não tem nada. Na escola é um problema. Na escola está tudo errado. Lá fora está tudo complicado. Então, e agora? Está lá, vai um pai conversar comigo: olha, minha filha está servindo muito na igreja. Ela não tem tempo para nada. Eu falei assim: tem tempo para quê? Ah, ela não pode sair com as colegas. Qual colega? Ah, as colegas da escola. Eu falei: mas e essas colegas fazem o quê? Ah, porque elas gostam de ir para passear, para descontrair. Ah, as coleguinhas fumando ganso, irmãos. Ah, mas ela anda muito desmotivada. E os pais discutindo comigo que a menina serve muito na igreja para poder ir. Então, você quer pôr sua filha para fumar ganza com essa também? Vai embora, deixa aí, vai todo mundo. Vai o pai e a mãe fumar ganza também. Irmãos, nós temos que chamar nome às coisas. E Deus me deu essa boca grande para falar. Enquanto eu tenho fôlego, eu vou falar. Aleluia. E eu falo. E eu falo e eu sei que eu tenho responsabilidade em casa. Entende? Agora, fiquei paparicando. Ah, não pode dar um tapa no menino, não pode fazer isso. Irmãos, eu lembro que o Isaac, a gente ralhava com ele algumas coisas, ele caladinho. Eu até dei esse exemplo domingo. A Mariana, quando a gente ia falar, eu dava um beliscãozinho nela assim, ela: ai, não me belisca! Na frente de todo mundo, eu dizia assim: eu vou matar essa menina quando chegar lá em casa. Que funciona com um, não funciona com o outro, né? Mas sabe, querido, nós precisamos de nos posicionar. Nós devemos amar o próximo, devemos cuidar um do outro, devemos cuidar da nossa casa. Nós não podemos nos distrair. Oi, queridos, eu falo isso com temor no meu coração. Se você não tem um projeto para os teus filhos, uma direção para os teus filhos, para um rumo para a tua casa, eu vou te dizer algo. O diabo tem um plano preparado. Então, agarre no projeto que Deus tem para a sua casa. Amém? Vamos avançar para terminarmos. Não coloque, outra característica do legítimo ensino, não coloque a sua confiança na carne. A Bíblia nos mostra que não devemos colocar nossa confiança na carne. 2 Coríntios 1:9, de fato, que já tínhamos sobre nós a sentença de morte, né? 2 Coríntios 1:9, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita aos mortos. Romanos 7, 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. A nossa carne, irmãos, ela nunca vai converter. Então nós precisamos de todos os dias, diariamente, construir uma cultura de intimidade com Deus, uma conexão com a leitura da palavra. Sabe, queridos, nós precisamos de encher nossa mente com a palavra. Olha, eu louvo a Deus por essa ferramenta, nesse desenvolvimento da tecnologia, mas sabe que eu estou voltando a estudar, você pode até achar estranho isso, eu estou voltando a riscar minha Bíblia de papel, tenho lá na minha sala, estou riscando novamente, tendo contato com a minha Bíblia de papel, por quê? Porque eu já estava cansado de ler a Bíblia na tecnologia, isso já estava me estressando, toda hora uma mensagem, uma distração, sabe? Eu sei, ah, mas isso aí é porque é a sua idade, eu sou jovem, eu tenho 49 anos. Vocês estão o quê? Pensar o quê? É um jovem. Né? Para o ano que vem vou fazer 50 anos, querida. Estou parecendo que eu tenho 30, não parece? Hã? Mais agora que eu estou. Irmãos, eu descobri agora, nos 45, eu comecei a perder peso, já viste? Perder não, comecei a eliminar, que a gente perde em conta. Muda essa linguagem. Vou chegar com meus 50 anos aí, ó. Do jeito que eu casei, né, amor? Sabe, querido, os discípulos de Jesus, eles entenderam que eles tinham que construir uma cultura de intimidade com Deus, pautado pelos valores que Jesus deixou para eles. Por que que esse tema nosso ensina para nós de consolidarmos, fazer discípulo, né, a ordenança de Jesus, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, queridos? Jesus disse isso para os discípulos, para ensinar, olha, vocês não vão ensinar nada de vocês próprios, vocês vão ensinar aquilo que eu estou deixando para vocês, que é a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que cura, sangue de Jesus sem poder, a palavra que restaura, entendem? Isso é sinal para parar? A fumaça, se... não tem uma música assim? Sabe, eu até fiquei com medo disso agora. Sabe, querido, então assim, Jesus, ele nos ensina isso, nos instrui o quê? Que a palavra vai nos curar. Então eu vou dizer para você, ouça-me bem, nós estamos mesmo a terminar, ouça-me bem, não vamos inventar nada, agarre na palavra, medite na palavra. Sabe, queridos, eu estava ouvindo um teólogo essa semana, e um estudo, e eles debatendo, né, o futuro com essa tecnologia, né, que daqui uns dias não teremos, eles falando assim, um disse assim, daqui uns dias não teremos nem a Bíblia para ler. Aí foi aquele silêncio na plateia. Queridos, mas veio cá no meu coração assim, vamos agarrar, memorizá-la enquanto nós temos. A palavra cura. Vocês estão olhando para uma pessoa que a palavra entrou na vida dela. A palavra libertou, transformou, restaurou. Sabe, querido, a palavra de Deus pode mudar o rumo da vida de uma família. E uma família transformada é uma cidade transformada, é um bairro transformado. Um bairro transformado é uma nação transformada. É um Portugal transformado. Você está nessa terra como embaixador de Cristo para mudar o destino dessa nação. Vamos preparar essa nação para os nossos filhos, nossos netos, enquanto o Senhor não vem. Através da palavra, vamos criar uma plataforma saudável, de um evangelho saudável, um evangelho, não um evangelho complicado, mas algo saudável. Eu amo a vida do nosso falecido irmão Billy Graham, porque ele pregava aquilo que era real, aquilo que nós precisamos todos os dias anunciar, aquilo que nós precisamos todos os dias olhar, que é para a cruz. Nós precisamos disso, igreja. Quando nós perdemos esse valor, as coisas ficam complicadas. E outra característica do legítimo discípulo, ele não se deixa alcançar pela amargura. Hebreus 12, 15 fala, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Sabe, queridos, muitas pessoas se tornaram amargas. Por quê? Porque alguém falou alguma coisa. Vivemos numa sociedade tão melindrosa, uma sociedade tão qualquer coisinha, ninguém pode. As pessoas hoje em dia estão assim, ah, eu não gostei daquilo, não gostei daquilo, ah, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquele ensinamento, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. As pessoas estão a escolher até o tipo de palavra que elas querem ouvir. Irmãos, eu quero que alguém pregue, fala assim para mim assim, olha, Jesus disse, arrependei-vos, Luciano. Eu quero palavras que mudem a minha história da minha vida. Eu não quero pregação para me enterter. Eu não quero pregação para me encher, me engordar espiritualmente. Eu não quero pregação que me põe sentadinho num banco. Uau, boa palavra. Eu quero pregação que muda, me traz um transtorno dentro de mim. Me faz com que eu me torne um cristão melhor. Um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor, um cidadão melhor. Essa pregação que eu quero para a minha vida. Essa é a palavra de Deus, que Jesus veio para mudar a história da vida de todos. Jesus veio para destruir a religiosidade. Ei! Jesus tem nojo de religiosidade. Ele combateu a religiosidade, ele combateu os fariseus. Isso não pode existir onde tem Jesus. Não pode. Então nós precisamos, sabe de quê? De eliminar a raiz de amargura que tem brotando nos nossos corações. Falta de quebrantamento. Sabe? Um irmão trouxe para mim um envelope de dízimo depois do culto e falou assim, olha, esse é meu dízimo. Eu falei, por que o irmão não entregou? Não, eu quero entregar o meu dízimo nas tuas mãos. Amém, orei. Esse é meu dízimo, pastor. Eu não vi envelope. Era um valor mais alto, assim. Esse é meu dízimo que eu vou dar todo dia agora. Amém, irmão? É o meu dízimo, pastor. Na quarta vez que falou que era o dízimo dele, eu falei, toma. Se é dele, é dele. Leva, vai embora. É seu, toma, vai embora. Vai embora. É seu. Eu tô aqui perder tempo com gente à toa, com pessoas que querem mandar na minha vida. Com pessoas que querem mudar o meu rumo, o meu destino, o meu propósito. Nós apresentamos esse projeto em Guiné-Bissau, querido. O que Deus está fazendo em Guiné-Bissau não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver, o Júlio que sabe. Não tem nada, as igrejas, tudo que está acontecendo, isso tem a ver com o Espírito Santo. O pastor Cícero, quando esteve lá, eu falei assim, pastor, vamos ficar quietinho, não vamos fazer nada. É tudo ele que faz. É Deus. Quando eu recebi do antigo presidente da república a nacionalidade, documentação, residência guineense, eu falei, gente, fica calado, ninguém fala nada, é Deus. Deus está trazendo. Ninguém, eu não movo nada. O ex-ministro que faleceu lá, ele disse, pastor Luciano, o que, é que você precisa para desenvolver a obra de Deus? Estava eu, o pastor Márcio, na sala, eu disse, tanta necessidade, nós não precisamos de nada. O meu pastor Mátio, quem conhece aqui, o negrinho quase ficou branco. Perdemos a oportunidade. Não, o ministro chorou. Porque quando eu disse para ele, eu falei assim, olha, nós já temos uma bacia e uma toalha para servir essa nação que Deus nos deu. E ele começou a chorar, o ministro chorar, que a esposa era evangélica. Ele chama a esposa dele, a esposa vira e fala, diz para eles o que, que o anjo te falou contigo de madrugada. Que viria um homem do país de fora para dizer para mim, eu não preciso nada das tuas mãos, porque eu já coloquei uma bacia e uma toalha na mão dos meus servos. Essa obra que nós estamos a edificar não é nada de homem. É Cristo que é o centro desse ministério. É Jesus que tem conduzido a MCI. Foi Jesus que trouxe Siqueira para essa nação. Que plantou no coração deles esse coração missionário. Isso não tem nada a ver com coach, com homens e mulheres. Pessoas vêm, pessoas vão. E o reino avança. Vem, Gui, para você me ajudar a terminar. Senão depois eu apanho. E por último. Ele vive na plenitude do Espírito Santo. O legítimo discípulo. Vamos nos colocar de pé. Queridos, eu não sei se você entendeu o que eu falei, mas o legítimo discípulo é aquele que está conectado com o Pai. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, talvez você está a sofrer, está desmotivado, você que tem um chamado ministerial, você que fez escolhas erradas, você que tomou decisões erradas, você que viveu debaixo de um espírito de crítico, de julgamento. Eu quero dizer, olha, deita essas coisas fora. Volta para a simplicidade do Evangelho. Volta-se para Cristo. Se Jesus habita no teu coração, aí não pode haver amargura. Não pode haver carnalidade. Não pode haver grupinhos. Não pode haver indiferença. Se Jesus está no teu coração, tem que haver vida, tem que haver propósito, tem que haver quebrantamento. Não importa o nível social que você está, que você se encontra, você pode ser um milionário ou a pessoa mais pobre, simplesia, mas se Cristo entrou na sua vida, você precisa de entender que aos olhos de Deus você não é nada com aquilo que você tem. Somos todos iguais. Não é os títulos que você tem, não é a formação que você tem. Somos todos filhos. Tudo é importante. A sua formação é importante, ouça-me bem. A sua formação, aquilo que você batalhou, aquilo que você conquistou, tudo isso é importante. Mas o mais importante para o Senhor realmente é se nós somos legítimo, autêntico, verdadeiro discípulo dele. Se nós estamos conectados nele. É tempo de Portugal. É tempo de Portugal ver uma igreja. Não uma igreja de barulho. Não uma igreja. Não uma igreja de... O pessoal fala assim. Ah, olha. Ah, aquele é um juntamento. São os evangélicos. São aquele povo maluco. Não, é tempo de Portugal ver. Há um povo que faz a diferença. Há uma família quebrantada. Há um povo ali que compreendeu o sofrimento dessa nação. Há um povo ali que compreendeu a luta, a história dessa nação, a rejeição que essa nação já sofreu. Por isso que essa nação rejeita muita gente. A dor que essa nação tem. Querido, você está aqui nessa nação. Talvez você, Deus te trouxe de outro país. Você que conhece a Cristo. Talvez Deus te trouxe para sarar essa nação, para curar as feridas dessa terra. Não deixa ninguém roubar a paz do seu coração. Quando alguém te ofender, não se sinta mal por isso. É porque aquela pessoa está precisando de um abraço seu. Aquela pessoa está precisando de ser amada. Uma pessoa ferida, ela vai ferir outro. A igreja é a resposta para a sociedade. A igreja é a resposta para essa nação. Nós somos a extensão do céu aqui na terra. Ouça-me bem, tu és a extensão do céu aqui na terra. Deixa Deus usar tua vida neste ano. Deixa Deus usar tua casa neste ano. Não limite o que Deus quer fazer na tua vida. Volte à presença do Pai. Deixa o Espírito Santo te encher neste momento em onde tu estás. O legítimo discípulo, ele anda na plenitude do Espírito Santo. Como Paulo exortou a igreja de Efésio, enchei-vos do Espírito. E neste momento eu queria que nós pudéssemos gastar esses últimos momentos aqui, que você pudesse se restaurar na presença dele. Talvez você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, algum problema tão complicado. Eu queria desafiar você, se você está à vontade para isso, a erguer os seus braços aos céus e fala, pedir para Deus, faz de novo, Senhor, na minha vida. Enche-me novamente, restaura-me. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Traz-me um vinho novo sobre a minha vida hoje. Você que está aí na galeria, cada homem, cada mulher, você não é uma pessoa qualquer neste lugar. Tu tens um valor. Tu és um homem especial, uma mulher especial. A tua casa, a tua família é especial. É um projeto de Deus. Erga os teus braços aos céus. E receba da parte de Deus. porque o Espírito do Senhor está neste lugar. Oh, cheio. O Espírito de Deus está neste lugar. Seja cheio da presença dEle, querido. Busque por Ele com intensidade. Há um rio de água viva fluindo no seu interior. Deixe esse rio jorrar. Deixe esse rio jorrar. Show!
Palmas a Ele por essa presença maravilhosa. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Luciano, tão inspirador.